Delicious from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Vai,
conversa mais aí que eu não pensei em porra nenhuma dessa abertura.
Fala, bala! Não, desculpa.
Você não tem que pensar muito, não. Tu repete a mesma coisa há 70 episódios.
Caralho! Peraí que o veneno tá escorrendo aqui no computador. Peraí. Deixa eu guardar um pouquinho.
Oi, balaeiros e balaeiras. Depois dessa vela que eu levei de Natan, eu vou pensar na minha abertura do nosso balaio. Não é porque realmente eu fiquei constrangido, eu sei que Ian vai ser bondoso e vai deixar isso na edição, por favor, senhor Ian. Eu realmente fiquei constrangido com isso, mas vamos começar mais um Balaio Podcast, meu povo, porque, né, de maneira diferente, não sei nem o que falar realmente agora, eu perdi meu script, né, de 72 episódios, não é isso? Eu não sei mais o que falar, mas hoje vamos falar, pessoal, do que está moldando nossas vidas atualmente, que são as lives, né? Isso que lá na Inglaterra também é conhecido só por ao vivo, né? A gente é conhecido por live aqui, lá é só ao vivo, né? Isso. Vamos começar esse papo dessa maneira salutar e amigável. Eu estou aqui com o meu querido Mago do Som, Ian Costa. Fala, Ian!
Fala, Tedinho, fala, pessoal. Opa! Ventou.
Qual é a piada que eu não entendi?
Já vemos que alguém não está assistindo as lives, hein, amiguinho?
Eita, pô, abraço, meu querido Bruno. Aí, querido, esse aí assiste live, viu? E eu estou aqui também com o meu lindo Dedéu. André Gustavo, eu te chamo de André Gustavo ou André Santos? Como é, André? Que eu já esqueci.
Faz jeito que você quiser, meu pequeno pigmeu.
André Santos Gustavo da Silva Sauro, vai, André!
Fala, balaieiros, tudo bem com vocês? A verdade é que eu acho que a gente tem que começar a chamar o balaio de ao vivo e ver se a Brahma patrocina a gente, viu? Porque se chamou de live, a vermelhinha tá de lado. Tá pior do que compre batom.
É, um freezerzinho da Brahma aqui não seria ruim não, viu, André? Não vou mentir não, viu? Eu queria. E eu estou aqui também com ele, eu não tô nem com vontade de chamar essa desgraça aqui hoje. Eu tô com ranço. Fala, Natan, vai, desgraça. Fala logo.
Fala, meu povo, eu só queria deixar registrado aqui que o Webcam Vec faz live boa, porque Lulu Santos, meu irmão, foi a melhor live de todas essas bostas de sertanejo aí que vocês gostam.
Oh, meu Deus do céu.
Muito melhor.
A começar do fato dele não cantar sertanejo, né?
Não, eu tô dizendo, dentre todos os sertanejos, ele, assim, ele é muito melhor que qualquer
sertanejo. Dentre todos os sertanejos que ele não faz parte, né?
No dia de Jorge e Matheus, né, Natan? Tu tava com a gente, compartilhando telinha, todo animado, Oriçado. Cantando, aí agora tá falando
é
merda aí,
tem
né?
Tem uma coisa nessas lives que é você ir pela galera, que você tem que ir pra poder enturmar, porque senão a pessoa morre um ermitão, né, com a barba branca batendo no joelho sozinho.
Ei, eu tava calado aqui, tu já tá falando de mim, cara?
Pois manda nossas redes sociais aí, Natan.
Balaio Podcast no Twitter, no Facebook, no Instagram. E também estamos, vamos lá, o coral agora. Estamos onde, pessoal?
No PicPay!
Misericórdia. Isso é uma possessão demoníaca, já. É isso aí. Mas vocês veem que o PicPay também estava em todas essas lives aí, então a gente tá no caminho certo, a gente tá junto com a galera, tá aí, ó.
Só tá faltando a frisa da Brahma.
Só falta eles patrocinar a gente, né?
Temos o PicPay, nossas duas assinaturas pra vocês. Não vamos nos alongar muito aqui. Vocês procuram lá pra saber mais detalhes. A gente tem nosso balaio de quento. Balaio de quento que é levinho. Você vai pagar 5 conto pra ajudar a gente. E o balaio de macaxeira que é...
10 conto, 15, 15 conto, 15. Rapaz. É 15 conto, 15 conto. Não é nem um
baixo, não, já tá baixo o negócio.
Não é nem o preço de um misto quente com café. Pelo amor de Deus, só vai dar lá 15 conto pra gente... Que a gente traz aí essas Nada, né? Não traz nada pra vocês. É só... só besteira que a gente fala, mas tudo bem.
A gente tem um episódio extra pra o Balaio de Macaxeira, que é o 10 centavos de balaio. Durante o programa alguém pode chamar aqui um tema pra gente desenvolver um pocketzinho depois do tema pra os assinantes do Balaio de Macaxeira. Beleza? E o que mais? Se você não pode doar pra ajudar o Balaio, compartilha o episódio. Tá junto com a gente lá, marca a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. E é isso.
E segue a gente no Spotify, jovem. Exatamente. Porque você pode dar follow lá na gente, que ajuda bastante.
Sim, exatamente. Sim, sim.
Trecho de ofensas aleatórias censurado para evitar tretas judiciais.
E hoje vamos falar de quê?
Das lives, né?
Vamos falar de coloque uma fita isolante na sua webcam, meu amigo.
Isso, é o microfone no mudo, por favor.
Dale.
Mas antes de começar o programa, vamos agora para a mágica do replay ver mais uma vez o coice de Natan em TED.
Confira comigo no replay.
Ted, não tem o que pensar muito não, tu repete a mesma coisa há 70 episódios.
Desculpe, gente, nós estamos à vontade.
A live é nossa.
Agora vamos lavar.
Enfim, chegamos à era das videochamadas. Pessoal, eu pensei que nunca ia pegar essa merda de videochamada, porque a gente já pode fazer videochamada desde quando? Desde 2005? 6? Sei lá.
Desde o MSN,
você,
né?
Você tinha Velox, né, meu jovem?
Não, eu digo assim, a tecnologia pra fazer isso já existe há um bom tempo, mas nunca pegou, né? Por mais que você pudesse fazer uma videochamada com alguém no WhatsApp, por exemplo, ninguém fazia uma videochamada, o pessoal preferia ligar, né? Mas, enfim, chegou. Culpa de quem?
Coronavírus. Mas tem uma coisa também, Nathan.
Corona.
Mas tem uma coisa que essas transmissões de vídeo são muito custosas, meu cara. Custa uma quantidade de banda de internet muito alta. Então, antigamente, só você que tinha uma Velox em 2005, burguês, uma Velox aí de 322...
Eu tinha 350 KB. Eu tinha 350. Aí.
André, na verdade, eu queria fazer um depoimento aqui. Quem era o burguês da história aqui, Nathan sendo acusado, era André. André possuía conta de celular, certo? Eu ligava do celular dele, fazia... aquelas velhas conferências e também tinha Velox na sua casa. Era o burguês de 2005, senhor André.
Olha aí. Existe live pra tudo agora, né? O grande entretenimento da gente agora é live. E aí veio esse tema pra gente falar aqui com base nas lives que fizeram sucesso aí, que vocês assistiram. Todos os sertanejos, Ian, super fã aí daquele menino, como é? César e Marrone, como é?
Daquelas duas meninas, né? Simonara e Simonize, como é o nome da...
Esse povo que vocês gostam aí. Uhum. Dezir, você como grande consumidor de lives, e aí? Faça uma análise geral dessas lives de cantores sertanejos aí que você presenciou.
O que presenciar não presenciei, porque eu não estava lá, né? Só assisti mesmo.
Anik, ai!
Nadal me esse...
Fui vingado! Fui vingado!
O que foi que aconteceu? O menino Gustavo Lima pegou um dia de cachaça de frente pra aquela casa dos Cavaleiros Zodíaco que ele mora. Que sim. Pra chegar do portão...
aquela loja da Havan.
Exatamente.
Do portão até a casa dele. É só 3 dias de viagem. Aí ele pegou um dia de cachaça, botou uma pessoa pra filmar e passou 3 horas cantando e falando palavrão e tomando cana e depois bebia mais. Aí a galera caiu no gosto.
E cuspindo gin no chão, né?
Aí a galera caiu no gosto e viram que isso aí não é só bacana, não só o povo gosta, porque tá sem fazer porra nenhuma em casa, só que ainda é extremamente rentável. Estipula que cada patrocíniozinho daquele pra Gustavo Lima é só 500 milas que ele recebe. Então ele não tava tomando boêmia porque ele gosta de boêmia. Ele tava tomando boêmia porque a boêmia pagou 500 mil de bolsomínios pra ele.
Eu jurava que tinha sido uma boa vontade extrema dele, entendeu, Sandra? De tipo, vou fazer uma live pra interter aqui meu público, né? Eles estão necessitando aí nessa live.
Agora essa live não junta gente, não? Junta gente demais pra fazer essas porra dessas lives. Não devia ser permitido, não é aglomeração do mesmo jeito?
Bicho, eu sempre me perguntei isso. O cara vê as equipes. Basicamente tem uma equipe de um palco ali, ou até mais, pra montar toda a estrutura. Você vai na casa dessa galera. Tem carro placa preta lá, inclusive, estacionado, como foi na de Gustavo Lima. Tem garçom, tem... Enfim, bicho, eu não entendo.
Com certeza esse povo não mora no quintal do Gustavo Lima. Não, esse povo vem de outro campo.
Espaço pra isso eles tinham. Espaço pra isso
tem,
eles
espaço tinham.
Na verdade, André, a casa dele daria um bairro projetado, certo? Isso aí a gente não tem dúvida. Eu podia projetar um bairro no seu terreno que seria tranquilo.
Rapaz, mas assim, existem, né, como a gente tá falando aí dos famosos, né? Nem todas as lives foram nesse esquema, né? Teve uma galera que, inclusive, que criticou, teve uma galera que fez no esquema que era pra ser, né? Porque era assim como certas pessoas andam de jet ski e faz churrasco, e você sente a falta de um exemplo que as pessoas sigam, né? Era tão bom que aparecesse aqui as imagens do podcast que vocês fazem aí da câmera. Mas tem uma galera que justamente... Esse é o ponto negativo, né? É justamente quantas pessoas tem pra operar um drone que aparece aí na live de Gustavo Lima e tal. E diferente, sei lá, se você compara aí com a de Pato Fu, que era os dois lá, a Fernanda Takai e o marido... cantando na sala, num pedacinho lá, e não canta muito alto não, que é pra não acordar os guris, nem fazer zoada pros vizinhos, e aí realmente você tinha, né, a live como deveria ser, né, como deveria uma coisa intimista em casa e tudo mais, ou o caso justamente que fica aí no meio do caminho, né, no meio das críticas, o Nando Reis disse, não, vou fazer aqui na minha casa, ambiente tranquilo, sem muita equipamento e tal, aí tinha apenas uma grua, né, na sala dele.
Se você for ver a primeira live de Marília Mendonça, super humildezinho, a cadeirinha, a câmera parada na frente, a segunda, meu irmão, só faltava um helicóptero ali, ela na piscina com várias luzes e tal.
Foi um exemplo, velho, que eu até sou fã do cara, mas ele meio que se contradiz, foi o próprio Falcão, né, Rapa. Ele deu várias declarações dizendo que era contra essas lives. Ele fazia no início só lives pro Instagram, em casa, tocando ele mesmo violão e tal. Aí quando foi essa semana, o cara fez já uma live com seus músicos em casa, né? Pedindo, certo que o cara é foda, parte social dele, falou da libertação dos escravos, tudo. Enfim, teve uma parada dessa, mas só que a estrutura tava lá, tá ligado? Tinha banda, tinha tudo dentro de casa e eu fui, caramba, criticou, mas tá fazendo, né?
Ele aí... ficou bêbado também?
Não.
Aí porque é só... parece que é condição, né? Pra você ter mais de 3 milhões de views, é você ficar bêbado na live.
O que ele usou foi outra coisa, Nathan, não ficou bêbado, não.
Bilu que gosta. Bilu que gosta desse negócio.
Mas, assim, sendo meio que advogado do diabo, já critiquei as lives, vou também fazer uma... sendo eu, né? Vou fazer aqui um elogio. Vou fazer um elogio aqui.
Eu só ri.
As lives, quer queira, quer não, elas também estão, assim como o Ted falou, tem todo um porquê, né? Tá certo que tem a parte econômica, esses caras ganham milhões em shows. Hoje em dia, a maioria dos artistas, tirando a parte de propaganda, o que eles mais ganham dinheiro é com show mesmo. CD, essas coisas hoje no Brasil. A galera prefere comprar ali na Praça da Bandeira por R$2 do que comprar da Sony Live por 60. Então, o que é que acontece? Essas lives hoje, elas estão com o bom sentido de que eles estão revertendo, pelo menos em doações, né? A maioria galera tá fazendo Q-Code, tá fazendo doação em comida, em dinheiro. Um exemplo mesmo, os heróis de Natan, os ídolos do Brasil, já não tão jovens, Sandy e Júnior, arrecadaram 100 mil toneladas, eu não sei nem como é que se fala isso aí em números de zero.
Foi 100 mil toneladas, foi não.
Porque foi, porque a Casas Bahia ia duplicar o que fosse, depois ia arredondar, sei lá, foi comida com sua bexiga prego. E eles fizeram como no esquema que Ian disse. Era só eles dois, a mãe dele, a esposa de Júnior, o Chororó e o marido de Santo. Então, era 6 pessoas na casa e a galera que convive com
foi,
ele.
Bicho, live true é a de Ivete Sangalo, certo? É com o guri falando merda, certo? É com o outro fazendo tudo bem, que tem uns pratos ali que tava meio fake, tudo bem.
Eu ia dizer isso agora. Não compra aquela live de Ivete como Supernatural e meu Deus. Ela realmente saiu de pijama aqui, ó.
Ó, peguei ela de surpresa na casa dela e tinha um drone aqui e tal. É, enfim, ó, André, só pra te corrigir aqui, André, já vou... Esse programa tá demais. Não foram 100 mil toneladas, André. Foram 1.000 toneladas, André.
Ah!
2-0 faz diferença pra nada, não.
Quase nada, né? Quase nada, né?
Foram, eu tava estranhando, tá muito alto esse negócio.
Mesmo assim, é coisa pra cacete. É,
parabéns. Dá pra agora... fazer um rubacão.
Dá sim. Uma macaxeirazinha agora, frita, fica o ouro.
Existiram momentos de vexame, assim, ou foram divertidos desse povo bebendo? Porque teve uma condição pra fazer sucesso acima de 3 milhões de views, que era tá bêbado, né, nessas lives aí. Vocês viram alguma coisa interessante que vale deixar aqui registrado pra história?
Eu vi uma live bem interessante nesse sentido, que aconteceu ali dia 22 de junho. De 2018, tá? E Balaio 11, quem quiser, olha lá.
É, rapaz, o cara que deu mais vexame, eu acho que bebeu, foi Eduardo Costa, né, André? Eu não cheguei a ver a live, mas ele junto lá do Leonardo disse que teve um momento que foi constrangedor realmente ele na live, né? Porque o Bruno, do Bruno e Marrone lá, bebeu, foi... Virou meme, né? Foi uma coisa absurda de engraçada, ele bebendo. Gustavo Lima deu aqueles vexames dele lá, mas nada demais. Mas disse que Eduardo Costa, meu amigo, botou pra descer.
Esse é o cara que disse que ia parar de cantar agora, né?
Foi.
Tomara,
foi.
Se Deus quiser. Qual é a questão? É, porque é o seguinte, o brasileiro, ele sempre quer superar o anterior, né? Então, o Gustavo Lima, ele ficou bebo na dele, então o próximo já tem que ficar um pouco mais bebo. Gustavo Lima melhorou a estrutura, então o próximo já tinha que melhorar a estrutura. Então qual foi a questão? Na primeira, Gustavo Lima foi assim, a gente tá fazendo churrasco na casa da gente, tomando uma fica bem... é engraçado. Só que na segunda, ele já tinha sido engraçado na primeira, então todo mundo já ficou com a expectativa. Ah, vou ficar bebo com o Gustavo Lima. Então a gente nota que ele exagerou mais pra chamar a atenção do que pra ficar bebo em verdade. E não só ele, a maioria foi assim.
O nome disso é omisse. Mania de comparar tamanho de...
Nossa!
Não foi só ele, todo mundo que viu fazendo depois que fazer esse esquema. Só que alguns soava normal, por exemplo, Bruno a gente já viu baby show, Jorge de Jorge Matheus a gente já viu baby show, mas alguns soavam meio forçado, aí virou esculhambação.
Mas nem tudo foi sertanejo, né? Eu comecei o programa falando de Lulu, porque pra mim, véio, foi a melhor live assim das que eu vi. Não acompanhei tudo do começo ao fim, mas pelo menos ver uma partezinha assim eu consegui ver. E, véi, que Lulu botou pra fuder, véi. Foi muito massa. Vocês assistiram a do Lulu também?
Mas foi nesse esquema meio mais produzido. Não com drones e helicópteros, mas mesmo assim foi um esquema de produção mais megaboga, né? Agora sim, o que eu digo, por exemplo, do caso de Ivete, é que ela deixa transparecer. A gente sabe que aquilo ali é um fake e tal, mas que ela deixa transparecer uma ideia, um conceito ali de uma coisa caseira. Tá entendendo? Isso eu acho importante. É porque aquilo ali tá demonstrando justamente que era interesse, é o exemplo, sabe? A de Lulu, massa, assim como eu acredito que tenha tido outras massas que não tenha visto, mas ainda nesse esquema que eu acho que é reprovável, né, de você fazer uma mega produção.
Teve uma live, Ian, que é fora do sertanejo, mas eu achei ela muito intimista, assim, eu achei muito massa, foi feito em casa, só que foi a live de Alok, sabe? Alok ele botou...
Bem humilde! Super humilde!
Alok ele botou iluminação no prédio todinho dele. Sabe assim? Botou canhão de luz, as coisas. São Paulo, sim. Quem tivesse em Itaquera, via do outro lado, na Zona Oeste de São Paulo, que dava pra ver os canhões de luz lá de Alok.
Então, assim, não, eu teve dançarinos nas varandas. Ele contratou o povo do prédio, né? Que o drone saiu descendo e mostrou nas varandinhas, assim, o pessoal dançando.
Sim,
no prédio.
Sim. Pois
gastou mais de pagamento de figurante do que de luz.
3 aviões caíram encandeados pelo canhão de luz dele. Tá bacana até agora.
Véi, o que é mais impressionante da live de Alok, sabe o que foi pra mim?
O
bebê dormiu, véi. O bebê dormiu. Isso é uma coisa que eu não entendo. É só filho de DJ mesmo pra aguentar um tuk-tuk daquele tamanho e dormir tipo sereno.
É chato, porra.
Tranquilo.
É porque é chato.
É chato até o rabo.
Filho de DJ ou alguma coisa no leite da criança que é colocada ali, né? Tal, pra criança dormir no som daquele. Ninguém nunca sabe. Maracujina, um velho barrão ali no leite.
Normalmente, em festa de DJ, coloca coisa pra o guri ficar louco, né? Não pra ele dormir.
Guri psicodélico, né? Agora teve uma live muito intimista também, uma coisa simples, humilde, que foi a de André Bocelli, que ele, assim, fez uma coisa muito pequena, discreta.
Sim.
Né, que ele tava
ele mora na Capela Sistina, né?
É, ele saiu, assim, acordou como Ivete, né? Assim, saiu do pijama ali, vou ali no púlpito cantar.
Na Sistina, né?
Só mesmo. É, coisa humilde. Não, e o bom da live dele é porque, assim, cantou uma música, aí teve um intervalo de 5 segundos e ele tava do lado de fora da capela cantando. Eu não sei como ele fez, né?
Eu tava dizendo a Natan, rapaz, que André Bocelli vai dizer...
Para aí! Interrompemos esta piada de humor duvidoso para evitar processos.
Caralho!
E a gente tinha combinado de você não fazer essa piadinha. Não deu 5 segundos, o homem saiu de dentro da capela e tava na calçada cantando tudo, né? Respiração ok, cabelo ok, tá, a unha tá ok, tudo tá ok.
É, pois é. Meu Deus. Ai, Jesus.
É isso. Desculpa, sim.
Tava tão bacana esse episódio até agora.
É, pois é. E é porque Natan tá aqui, viu?
Não, depois do episódio 69, meu irmão, eu chutei o balde. Agora eu sou pior que vocês tudo junto.
Mas, o massa é que teve artista que esculhambou lives, essa aglomeração. Pra Anitta, a princesinha do Brasil agora, ela reclamou dizendo que não, que live era pra ficar todo mundo em casa e tava fazendo aglomeração e que ela não pretendia fazer lives porque ela é pop e pop demanda toda uma estrutura que não pode ser só ela e um violão, por exemplo. Aí, moral da história, de duas semanas pra cá, ela já fez 4 lives, ela e um violão.
Aí, André, aí chegaram com a estrutura e com um caminhão de dinheiro, ela fez, eu faço.
Mas a Anitta tem feito umas lives bem massas, que são de política e tal, tirando dúvida de como funciona a política brasileira. Isso aí é massa.
Isso aí eu tô ligado. Isso aí foi massa. Isso aí realmente eu vi, eu achei interessante também.
Mas eu acho que o errado da história aí de Anitta, na verdade, é ela achar que pra ter pop, ela precisa ter um canhão de luz, ela precisa ir pro prédio de Alok.
É, a única coisa que ela precisa pra cantar pop é do autotune, só.
Tá com pau,
é isso aí, galera do reggae. Edivaldo Pé de Cleito Rasta fazendo a flecha pra galera, gravando nosso primeiro DVD aqui no povoado Santo Antônio. Atalaia aí, ó, com certeza. Vou começar assim, ó. Cleito Rasta vai fazer a galera debochar legal ao som do Cabeça de Gelo. Olha a pedra!
Aí, sim, mas ó, a gente tá falando das grandes lives, mas houveram lives também. Houve lives, né? No correto. Houve lives também que foram mais humildes, mais simples, que talvez a galera não tenha visto. Vocês tiveram conhecimento de alguma live dessa? Assim, mas...
Eu tenho uma aqui, desculpa aí já. É porque eu tava muito ansioso que chegasse esse momento, certo? Que teve uma live aqui que eu vou pedir até pra agora, por favor, sobe a música de sucesso aí.
Cabeça de gelo.
Chama!
Acende um pra nós fumar.
Como é que é?
Acende um pra relaxar.
É, rolou a live do nosso querido DJ Cleiton Rasta, meu. Vocês chegaram a ver a live do DJ Cleiton Rasta? Cabeça de gelo?
Óbvio que não.
Tá bom, Natan. Beleza. Dialog, DJ Alok, tu vê. Mas de DJ Cleiton Rasta, tu não vê, né?
Mas canta aí a musiquinha do DJ pra eu saber qual é.
Cabeça de gelo. Polícia tá tapeando, né?
Muito boa, gostei da música.
Cabeça de gelo, que eu saiba, é Catch a Fire, Dorinha.
Dorinha!
Cabeça de gelo, doido.
Eu aconselho, quem nunca viu aí Cabeça de Gelo, por favor, bota no YouTube. Sucesso.
Rapaz, sucesso mesmo, já que a gente tá falando aí de patrocínios e caminhões de dinheiro, né? Caminhões, lembra quem? Carreta Furacão.
Sim, né? Carreta Furacão.
E aí, olha só, Carreta Furacão fez uma live aí recentemente. Né?
Mas eles não só dançam,
eles
né?
Eles não só dançam e invocam o Satanás, não?
É, também. Então faz parte, né? A gente tem que diversificar os negócios.
Faz parte do espetáculo.
Então, cara, eles fizeram aí no dia 8 de maio, Fizeram uma live que, inclusive, patrocinada pelos grandes bastiões aí da alimentação brasileira, Guaraná Antarctica e Paçoquita.
Olha, só por causa disso já deu vontade de ver a live agora, eu não vi.
Sim, 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 né? Teve mais de 100 mil acessos e eu inclusive, estive entre eles, certo? Vi lá enquanto estava conversando, né, dois apresentadores e o Fofão estavam lá conversando. O Fofão fazendo a voz do Fofão, inclusive. Pois é, fiquei por quase 30 segundos eu fiquei nesta live.
O pior de tudo é isso, pô. É porque, por exemplo, no Instagram agora tem muita live também, né? Não live de cantor, mas tem live da galera falando qualquer coisa que der na cabeça, cria live hoje em dia. Você tipo, ah, eu vou ali ver o que tem na minha geladeira, vou criar uma live pra isso. E você, às vezes, tá só passando a porra do history, não quer cair na merda da live e acaba caindo. Aí no final tá lá a galera, olha, teve 350 pessoas na minha live. Bicho, eu tava lá sem querer, corte o meu aí nessa sua contagem.
É umas lives aleatórias, né, que o povo faz.
Bicho, o que eu achei melhor foi a galera fazendo live das lives. Isso aí eu achei sensacional.
Live das lives, como é isso?
É, a galera fazendo a live pra dizer que tava assistindo a live.
Entendi. Tipo um react de lives. É isso que aconteceu.
Isso.
E o brasileiro é tão escroto que ele fez uma live da live e ainda colocava um QR Code da conta dele em cima do QR Code da doação. Aí tinha gente que entrava no YouTube da pessoa, achando, ah, vou doar aqui agora R$100 passando em junho. Aí doava pra Severina da Ramadinha.
Sério?
Nossa, eu nunca esperaria isso de um brasileiro, senhor Nathan. Isso é uma coisa que aqui no Brasil isso não surgiria, essa ideia, entendeu? Realmente...
Na de Bruno e Marrone tinha uma dessas lives fakes que chegou a ficar com 300 mil pessoas ao mesmo tempo.
Aí, por falar em lives de Bruno e Marrone, etc., que fizeram muito sucesso, o que é que vocês acham que tem que ter pra que a live seja massa? Assim, qual é a grande característica pra live ser foda? É só cachaça, é?
Só. É isso.
Próxima pergunta. Até agora não teve assim nenhuma, nossa, uma live que surpreendeu. Uma galera que é desconhecida e do nada ficou famoso por causa de lives. Tá só os que já são famosos. Normalmente hoje em dia é caro que só a porra, então acaba pagando 100, 150 conto pra ir pra um show. Aí a maior parte da população que não tem contato com esses artistas normalmente estão tendo a chance de ir pra um show deles de dentro de casa, tomando a sua glacial bem à vontade.
Rapaz, eu concordo. Ir pra show, nesse caso, eu concordo.
Rapaz, eu tenho uma opinião assim, eu não curto muito não essa questão de live, sabe? Eu não consigo, a única live que eu vi assim por mais tempo realmente foi a de Jorge Mateus, porque a gente tava, teve uma galera reunida aí, né, na em videochamada. Mas assim, eu não tenho paciência, porque pra mim, é a mesma coisa de eu estar vendo, abrir o YouTube em qualquer horário e estar vendo um vídeo daquele cantor. Entendeu? Então, pra mim...
Mas será que não é a geração da gente, não, Toninho?
Pode ser, Nathan. Pode ser. Você acabou de me chamar de velho e eu tô concordando com isso. porque
você
realmente...
É pai. Ser pai já é o primeiro critério pra ser velho.
No dia que vocês estavam comentando aí a de Jorge Mateus, eu tava assistindo Pink Floyd. Então eu acho que talvez seja. Não a live...
Temos que aceitar que essa geração de agora é a geração do meme. Então as lives viraram memes. A galera, como o Nathan sair, precisa ter bebida. A galera quer isso porque quer ver o cara falando besteira. Quer ver o artista sendo bem, abrindo aspas aqui, gente como a gente. Sentado no sofá da casa, tomando cachaça e conversando merda. Como se fosse uma roda de amigos, entendeu? Então a galera assiste e pouco tá preocupado com a música. Só quer saber o cara falar besteira como se fosse uma roda de amigos que não tá podendo ter hoje em dia.
Eu tô perguntando mais porque eu me lembrei do Twitch. O Twitch criou essa tendência de assistir coisas ao vivo antes, muito antes dessas lives, a galera mais nova já ia pra Twitch pra assistir partida de jogo, acompanhar esse tipo de coisa.
Mas aí a Twitch eu já considero um pouquinho diferente, não é a galera mais nova não, que eu ainda acompanho muita coisa na Twitch ainda, viu?
Só quer ser novinha.
É porque a Twitch, pô, ela é um pouquinho diferente, porque, tipo, ali tá rolando um show, beleza? O cara ali tá no show, tá cantando. De vez em quando ele para e chega ali, mandar um alô aí pro meu Caicó, pra Michael, filho do Simba e tal, esse tipo de coisa, tá ligado? Aí, quando a questão da Twitch é diferente, porque a interação, pô, o cara tá ali jogando, mas o chat tá ali aberto e a todo momento eles estão interagindo com o pessoal, tá ligado? Então, por exemplo, tem um cara jogando um jogo, aí ele faz, galera, manda aí no chat o personagem que você quer que eu jogue. A galera já manda, bicho, entendeu? Então, velho, então a interação lá na Twitch pra parte de jogos, eu já acho outra coisa à parte, porque realmente eu acho que a interação é muito maior do que esses shows, tá ligado?
Mas, teoricamente, o YouTube também faz isso.
A Twitch é diferente porque Ted gosta, aí o YouTube não é porque Ted não gosta.
Não, velho.
Exatamente. É a mesma coisa, a mesma bosta. Todo mundo manda comentário, manda coraçãozinha, ponto.
Eles só respondem quando o cabo manda a doação. Aí eles falam assim, obrigado, Ted, pelos 15 reais que você mandou pra eu comprar um skin.
Ó vocês errados. Vocês estão falando coisa que nosso presidente também faz, sem conhecimento de causa.
Eita, vai deixar.
Ele, ele apelou, ele apelou porque ele sabe que eu concordo com tudo que seja contra, então...
gostou aí, Natan?
Apelação argumentativa, o nome disso.
Psicologia reversa, cara.
Nem tudo de live também são shows, porque várias lives estão sendo usadas agora. Eu vou falar live, mas na verdade são videochamadas, né? Eu citei um exemplo de Anitta, videoconferência e tal. Eu mesmo participei de uma banca de mestrado, agora que foi pelo Zoom, né? Aplicativo de videochamada também, videoconferência. Então muita coisa está sendo...
Parabéns, você não tem mais dinheiro na sua conta agora.
Isso é mito. Ó, falei mito, deu vontade de vomitar de novo. Mas quando a gente fala de videoconferência, videochamada, isso está mudando muita coisa fora do entretenimento também, como é o caso da universidade, como é o caso de aula que está tendo agora. A própria Anitta, que eu falei pra vocês, que fez uma live com a Gabriela Prioli, né? O nome dela? Explicando coisa de política e tal. Muitos negócios estão vindo pra live e estão vendo que, pô, não é um bicho de sete cabeças, né? Dá pra resolver realmente de casa muita coisa sem precisar sair. Será que isso veio pra ficar, velho? Assim, de dizer, a partir de agora, realmente, tipo, um julgamento, Dezinho, que é a tua área mais, assim. Vai poder ser feito muito mais tranquilamente numa videoconferência... Porque se perdeu o medo pela situação.
Já existia, na verdade, né? Puxando pra... A questão é o seguinte, é que agora, como se tornou necessário, só tem como ser assim, não tem outro caminho, então a gente tá vendo a maior quantidade. Por exemplo, eu tenho, sei lá, 1.000 pessoas, 1.000 e poucas pessoas no meu Instagram, e eu, tipo, via uma live a cada 2 semanas. Hoje em dia eu vejo 150 lives toda vez que eu entro nessa merda desse Instagram. Então pronto.
O tempo todo.
A questão é essa. São coisas que já existiam, como a chamada do Skype já existia há quantos anos. Só que hoje em dia você não tem como ir se encontrar com a galera, usa o Skype ou coisas do tipo. Então, por exemplo, processo já existia, debates entre jornalistas já existiam, já dava pra acompanhar, só que agora virou moda, né? Como tudo no Brasil.
Não, eu acho que não é nem moda, justamente porque existia a possibilidade, mas ninguém optava por isso. O caso da banca mesmo que eu participei, sempre houve essa possibilidade. Tipo, eu já participei de várias bancas, do Rio Grande do Norte, Pernambuco. E sempre existia essa coisa de tem que vir, tem que estar, porque é como se fosse uma coisa menor fazer por videoconferência. E a impressão que eu tenho é que se perdeu esse medo. Não é mais uma situação menor, concordo, entendeu?
Concordo. Eu concordo, Natan. Na minha área, né, na área de TI, tinha muita cultura já em algumas empresas de home office, certo? Mas outras ainda tinha muito medo, principalmente para medir produtividade, tipo... A gente não sabe se o cara vai estar produzindo tão bem quanto produz aqui na sede da empresa. Só que tá se vendo, eu tiro isso até pela minha empresa, que a produtividade até aumentou, de certa forma, depois que veio para o regime de home office. E outra coisa que está acontecendo com essas lives é tipo, reuniões e outras coisas que muitas vezes o cara precisava sair daqui de Campina Grande para ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Rio Grande do Sul. Não precisa mais, tá ligado? Viu que tipo, tem alguns assuntos, lógico, que vai ter a presença da pessoa, lógico, mas a grande maioria vai poder ser resolvida hoje por uma videochamada, entendeu? Então...
E de cueca, não esqueça.
Exatamente. Meio que foi um teste forçado isso, entendeu? Que se tem, pelo menos no meio da TI, é isso. A gente tá testando de uma maneira forçada, e que tá vendo que tá dando certo esse modelo de videochamada, de home office, entendeu? Então, eu acho que veio realmente pra mudar alguns paradigmas.
E até, assim, pra mudar... como você disse, pra mudar paradigmas mesmo, porque Você tem empresas que não tem essa necessidade. Você tem serviços
isso.
que não tem essa necessidade. Né? Uhum. E até o fato de a gente comentando, ah, mas como é que será que está o comércio na, no centro da cidade? Pô, tá funcionando. Bom, primeiro, não parou, né?
Não, não.
Segundo,
não.
É,
não. Só tá funcionando de porta baixa, né? Tá funcionando de porta baixa agora.
Exato, na Intuca, né? Mas, mesmo assim, todo mundo agora tá com entrega de tudo, bicho. De tudo.
Sim.
Então, velho, assim, e tem inclusive concessionária que tá pegando a pessoa em casa pra fazer test drive, meu querido.
Exatamente. Bicho, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisa que eu vi essa semana. Aqui na cidade da gente teve a determinação de que lojas não poderiam abrir, a não ser quando venda questões alimentícias e coisas do tipo, né? Sabe o que, é que as lojas estão fazendo aqui? Tipo, a loja vende papel, é uma papelaria. Aí ela bota uma prateleira assim, meio metro de prateleira, vendendo 3 batons e 2 caritó, aí abre porque dizem que tá vendendo coisa alimentícia.
Velho, isso, é foda, isso, velho, é foda. Isso, velho.
Brasil!
E vocês, isso foi vergonhoso pra gente, já saindo um pouquinho do tema, mas é importante dizer, aquele negocinho que saiu em rede nacional de gente se ajoelhando na frente das lojas, foi aqui em Campina Grande mesmo, viu? É exatamente daqui que estão botando prateleirinha de batom e de caritó pra vender, foi aqui mesmo, que aquele povo, por livre e espontânea vontade, lógico, evidentemente, né? Porque o
obviamente
quis se passar
Welcome
por aqui,
to the jungle, meu amigo.
Loja, meu amigo, e foi se ajoelhar na frente das lojas pra pedir pra abrir. Aqui, Campina Grande.
Campina Grande, velho, guerra. Agora, em relação a essa questão das lives, tem uma outra preocupação que me passou agora pela cabeça. Porque se você começar a ver o que Ian falou aí, dos deliveries, né? Hoje em dia você pede muita comida, eu acho que todo mundo já pede mais comida do que vai para restaurante, mesmo antes da quarentena. Aí você vê... Pois é, a gente tem a tendência de pedir mais comida do que sair de casa para comer. Aí você vê tudo virando live, tudo virando home office. Será que a gente tá indo nesse caminho de isolamento digital que era o grande temor da década de 90, do computador, da internet... E, de repente, a gente tá entrando nessa realmente sem perceber, independente do coronavírus, sabe? Independente da quarentena. Me parece que é cada vez mais normal a gente ficar trancado dentro de casa, tá ligado? Então...
Concordo.
O futuro Wall-E da humanidade, sabe?
Por isso que a gente convidou o Ian pra esse programa. Ele é nosso caso prático. Ian, como vivem as pessoas que só gostam de ficar em casa?
Nosso especialista em ficar em casa. Por favor, Ian, diga aí como é que funciona.
Até que, enfim, eu sou especialista em alguma coisa aqui, né? Cara, mas é o seguinte, assim, você tanto tem, como a gente até conversou, né, lá no programa do Grandes Duelos, né, Balada vs Sofá, mas você tem uma questão de até econômica mesmo, que é mais barato você pedir em casa, eu vou pagar entrega, mas não vou pagar 10%, não vou pagar flanelinha, não vou pagar, novamente flanelinha, né, mas... além das questões de segurança e tudo mais, e agora mais do que nunca, né, bicho? Acho que os restaurantes, lógico, dependendo do tipo, sei lá, um self-service tá sofrendo mais, mas passou a se reinventar. Eu acho que, na verdade, isso aí, nesse setor, ele veio para expandir. Agora é lógico que outro, sei lá, a galera que tem um hotel, a galera que tem uma oficina, a galera do que tem aí, sei lá, um estúdio de tatuagem, essa galera aí tá sofrendo, tá entendendo? Porque aí, nesse sentido aí, a galera dependendo do tipo de serviço, é impossível, né? Você não ter atividade presencial. Agora, por exemplo, sei lá, mesmo como eu tava comentando, é a prova cabal de que uma agência de publicidade não precisa ter um espaço físico pra funcionar, tá entendendo? Assim, já convivi e vejo que é maçante você ficar lá, tendo uma cota pra cumprir e podendo fazer de casa. Apesar de que em casa você também sofre com outros problemas, né? Sei lá, o tempo todo você tá em casa, nem todo mundo sabe o que é um home office, então acha que você tá em casa, né? Tá ali pra fazer outras coisas, tá ali pra aprender, pra atender a porta, tá ali pra cozinhar, pra lavar a louça, pra fazer etc, etc. Então tem que ter um regime diferente, né?
Muito difícil você organizar seu tempo fazendo home office, né? Porque você... Tudo é distração, né? Pelo menos assim, em relação a gente em relação a gente, Dezinho, Ian, tudo que a gente dá aula, a sala de aula física, ela é muito importante pra gente até manter uma concentração, ter um isolamento, assim, pra aquele conteúdo e tal. É muito difícil você dar uma aula remota, né? Dar uma aula pela internet. Porque tanto... Sim. Imagina, a multiplicação de espaços que você tem, porque você tem, além da sua casa aqui, te chamando a atenção por vários motivos, cada aluno tem a sua casa também chamando a atenção por vários motivos. Então, essa falta de isolamento também dificulta algumas atividades, como é o caso da aula, na minha opinião. Não sei vocês o que é que pensam do assunto.
Sim, eu concordo, e eu trago aqui minha visão do aluno, né? Aluno, eu sei que é aluno... A maioria, sem dúvida, se aproveita também desse momento. Tipo, a distração, botou no mudo e cortou a câmera lá, pronto. Você pode fazer o que você quiser, basicamente.
E se tiver isso... sorte, né? Porque tem gente que não desliga o telefone nem a câmera. Exatamente. Algumas coisas.
É, mas, velho, eu tô terminando meu curso aí, todo mundo, eu acho que eu já falei aqui. E meu aproveitamento, cara, assim, nessas aulas online, sinceramente, não chega, eu não boto 30% do que é o aproveitamento em sala de aula, sabe? Porque realmente, pô, é outra relação, pô. É outra relação, é outro meio, como o Nathan disse, tá, tem sua casa ali roubando sua atenção. É, o professor, você nota que muitos professores, eles também não ficam, sei lá, muito à vontade no meio de dar aula, sem estar com aquele contato cara a cara, sabe? Então, assim, bicho, eu sinceramente... Não, nessa parte de aula em si eu não concordo muito, não. Tenho minhas limitações grandes.
Ô, Tedinho, André tá. A gente tá fazendo a gravação com uma videoconferência pra explicar a galera, sabe? Uhum. André tá balançando tanto a cabeça que eu acho que vai cair.
Tá fazendo aquela tartaruga.
Você quer falar? Você quer falar, Dezinho? Fala.
Bicho, qual é a questão? Eu quero falar sobre isso e sobre o tópico também do Uber. Primeiro sobre o do Uber. A minha maior preocupação é o seguinte: o mundo tá atualizando, tá evoluindo, só que o Brasil, a gente tem que ter a noção que o Brasil é um país de terceiro mundo com a desigualdade estourando. Quando você entra na profissão porque você quer, beleza. Mas quando ela se torna a única opção pra você, ela é muito, muito preocupante. Principalmente pra minha visão, assim, de questão social. Então, assim, essa evolução desse monte de profissão, assim, que nem profissão é, porque não tô nem sendo regulamentada, não tô nem sendo reconhecida, direitos não estão sendo considerados. Então, eu tenho muito receio com essas coisas. Mas, vamos lá. Quanto à questão de aula, minha maior preocupação é o seguinte... A internet do Brasil é uma bosta. A internet do Brasil é uma bosta, ponto. E no Brasil, tem a única certeza da vida da gente é que vai dar uma raiva e que nenhum sistema funciona. São as certezas que a gente tem no Brasil hoje em dia. Então pronto, não funciona sistema nenhum. Eu, graças a Deus, até agora, essa chamada aqui, eu não teve muitos cortes de vocês, eu consigo escutar. Só que pra dar aula, pô, a gente dá aula, eu dou aula em algumas instituições, e tipo, eu tô dando aula pra galera que tá dentro do sítio. Então imagina lá como chega a conversa, entendeu? Então é muito preocupante. Foi como você tava dizendo. Do mesmo jeito que é difícil pra o aluno, principalmente prestar atenção, pra o professor é muito difícil, pô. Imagina aí você falar, dar uma aula, que você tem que se reinventar a sua forma de dar aula, você não tem um quadro, não tem nada. Eu nunca fui professor de gostar de usar slide, na verdade eu nunca uso slide, então eu não trouxe isso. Eu tento continuar trazendo a atenção pros meus alunos, tentando dar uma aula mais lenta, assim, pra que dê tempo deles me acompanharem. Só que você teve que se reinventar a forma de dar aula. Mudou tudo agora a forma de você tentar manter a atenção dessas pessoas. E tipo, são 40 Exatamente. Pessoas, tem pessoas que não entendem bem o sistema, então do nada liga o sistema e tá passando, sei lá, a voz de William Bonner ao fundo, você perde a sua concentração totalmente, sabe nem onde é que tá mais com a cabeça.
Ei, deve ser sexy, a voz de William Bonner ao fundo.
É nada. Céu, tudo tu leva pra esse lado, né, criatura?
Eu? Eu sou puro.
Inclusive, eu gostaria de deixar claro aqui que a gente tá gravando isso no horário da aula de Ted, certo? Então, pra você ver
Ted
aí...
Ted está assistindo aula nesse momento.
Sim. Pois é. Mas é obrigado por me tragarem nesse momento.
Mas é uma cadeira tranquila, é só programação 3D, não importa não.
Não, é tipo aquela coisa, né? Eu fazendo aquele do aluno interessado, reconhecendo... as dificuldades do professor e tal, aí chega Ian e me entrega de bandeja, assim, muito obrigado, Ian.
Agora, não, por falar em Ian, Ian sugeriu um tópico muito sugestivo, que tá no contexto, acho que é agora a hora de falar.
Hoje não! Hoje não!
Ian sugeriu o tópico, uma webcam na mão e uma piroca na outra.
Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável!
Ian, por favor, disserte sobre. Eu usei Ctrl C, Ctrl V pra poder ele falar, porque assim, eu achei muito interessante, muito propositivo.
Sim.
Você, por favor, disserte sobre.
Não, cara, é porque assim, chega ao nosso conhecimento, né? Que. Bom, eu não estou dando aula, né, nesse período.
Não normal, fui eu.
Só não fui orientação. Eu. É. Só orientação, justamente pelo que o André falou, né? A universidade que a gente dá aula tem um entendimento de que nem todo mundo vai ter o mesmo nível de acesso, o mesmo nível de aproveitamento, e por isso não está registrando aulas e está fazendo outras atividades. Então, assim, esse problema com um grande público, digamos assim, com uma turma maior, eu não estou tendo. Mas chegam notícias de que nós temos gente aí que está passando um pouquinho de vergonha, né, nessas videoconferências, justamente porque esquece que a webcam está ligada, esquece que o microfone está ligado, então de repente passa nu aí na frente da webcam, ou, né, alguém vem lhe fazer carícias durante a aula, né, ou talvez cheira uma carreirinha de adoçante, né?
Nossa. Essas suas web aulas aí estão bem interessantes, hein?
Não, eu não tô dizendo, eu acabei de dizer que eu não dou aulas. Você prestar atenção na hora que você for editar.
Mas pra bom isso. Entendedor, palavra basta.
Oxe, uma anotação de Ian. Ah, é pra colocar esse efeito sonoro depois dessa forçação de barra. Então tá. Nathan, esse é pra você.
Meteor de Budashi!
Mas o quê?
Então, assim, chega, né? Na verdade, o Simba passa tudo pra gente, né?
É verdade.
E aí, ficou, né? Alguns desses casos aí ficaram famosos. Teve até uma menina no Espírito Santo, não foi? Que foi expulsa da universidade dela, porque tinha cheirado cocaína na frente. É porque é aquela coisa, você substitui, né? Você substitui. Provavelmente ela fazia isso nos horários de aula e pedia para ir no banheiro. Quer dizer, não pedia para ir no banheiro, né? Acabou. Provavelmente, só saía. Era daquelas que saía, levantava e ainda batia na carteira na hora de sair. Assim, né? E aí chegava, coçando, ajeitando o nariz, ia retocar a maquiagem lá no
banheiro.
Rinite! Rinite. Também acho, mais fácil ser rinite. Tem até casos que eu vi, inclusive, de contas no Instagram fazendo pornô live.
Eita, porra!
Diga aí, você seguia a conta e você pedia pra o ator e a atriz fazerem tal coisa. Aí você vai, faz tal coisa, o ator, tá bom, aí vai, faz. Eu acho uma forma interessante.
Não, esse é seu on demand, né?
Sim. Pois é. Um formato inovador, participativo, interativo, né? Coisa moderna.
É o você decide 2.0.
Não podemos esquecer também, que eu acho interessante a gente dizer aqui, já que a gente falou nele aqui diversas vezes, no nosso presida, ele teve uma reunião agora com os empresários, e que onde o empresário estava tomando banho, apareceu, né, com sabonete e tal, aquela coisa maravilhosa, numa reunião de interesse público. É isso, então vemos que aí, tanto aí, corona, que foi saindo.
Não, caiu um negócio aqui.
Ah, tá, foi. Pensei que tinha sido um espirro contaminado.
Ainda não foi corona, não.
É, rapaz, aí pra você ver, né, quem foi nessa, já que a gente tá falando de política, quem é que foi vanguardista nesse sentido? Foi Dória, né, bicho, porque juntou as duas coisas aí, juntou...
Só faltou ser live, né?
Inclusive no modelo, rapaz, aí de live on demand que Nathan citou do Instagram, né?
Olha aí. Ali. Será que era Dória que eu vi, rapaz? Vai ver que é por isso que eu mandei ele fazer uma coisa e ele não fez. Era gravado, não era live.
Ou ele não fez por outra razão, Nathan. Porque você sabe. Porque...
Pois é.
A pergunta pra gente encerrar esse bloco. Aliás, uma coisa que eu vou deixar isso pra 10 centavos, na verdade. Eu ia perguntar o que é que torna a live interessante, vocês não responderam, a gente acabou divagando aqui, a gente podia deixar isso para 10 centavos, porque tem alguns recursos, algumas coisas que eu acho que a gente pode pensar aqui do que seria, o que torna a live interessante, até visualmente, né, graficamente.
Então dá, né?
Mas a pergunta para a gente encerrar, veio para ficar? A gente pode considerar que agora tudo vai ser live mesmo e vamos assumir que a gente precisa ter uma banda larga foda e se preparar para o home office?
Eu acho que é assim, Natão, acho que o meio artístico, ter cantores, tudo, eu não sei se eles vão levar isso por muito tempo, não. Sabe? Porque realmente eu acho que o que ainda dá dinheiro pra artista, não sei se vocês concordam comigo, cantores, principalmente a casa cheia, é show, enfim. Então, por um motivo financeiro, eu acho que eles não vão ter muito tempo de estar fazendo lives, tá ligado? Mas já pra parte profissional, aí sim. Aí eu já vejo que vai ser um ponto muito forte. E que, como o Ian já citou aí também, paradigmas serão mudados em muitas empresas para essa parte de home office e de lives.
Porque você que é cantor, isso não é sua profissão, tá certo? Então só os profissionais vão fazer isso. Mas olha só, desculpa aí. Desculpa.
Galera, tá só dando coice em tela, tá foda.
Ô, rapaz...
É porque a gente tá confinado, aí fica mais brabo.
Tá.
Mas olha só, bicho, eu vejo um pouco dessa possibilidade, Ted. É, que lógico que isso não vai ser o carro-chefe, mas eu acho que tem outras possibilidades que a própria live traz, que é o fato, por exemplo, de você não precisar ter uma agenda com tanto show, de você precisar você ter a possibilidade de ficar mais perto da família, você ter menos deslocamento e tudo mais, ou fazer que nem Luxemburgo, né, treinar aí pelo Skype a galera do time.
Velho, já virar pelo que vocês falaram de Gustavo Lima aí, se ele ganhou, sei lá, 1 milhão e meio de patrocínio, um show dele custa quanto, mais ou menos? Uns 500 mil, coisa assim, né?
Por aí.
Eu acho que é mais ou menos isso. Um show caro hoje em dia no Brasil, de um artista brasileiro, custa em torno de 500 mil. Então, você vê que o cara ganhou muito mais dinheiro fazendo live, porque ele tem um alcance muito maior de pessoas pra ver uma marca, do que fazendo um show. Então,
financeiramente,
pode ser que compense. Não sei, vou dizer que acabou quando acabar o corona, sabe?
Tem que ver só se não esgota formato, né, velho?
É, exatamente, assim, tem questão de formato.
Se não satura. Mas é aquela coisa, se o sertanejo que toda música é igual não saturou ainda, acho que a live não vai saturar.
A minha opinião é essa, assim, eu acho que ela tende a só diminuir o ritmo, mas, tipo, continuar a acontecer, vai. E eles viram que é uma forma rentável e tá valendo.
Pois é, videoaulas também, né? Vamos mandar 10 professores embora, porque só um já dá conta de falar pra 1000 pessoas, olha.
Dá ideia não.
É, mas é triste, tem que botar o dedo na ferida mesmo. Mas enfim, vamos discutir um pouquinho de 10 centavos, vamos ficando por aqui. Nossas redes sociais.
@ Balaio Podcast no Instagram, Twitter e Facebook. Certo?
PicPlay.
É, vai lá no PicPay, procura pro Balaio Podcast. Faz lá sua assinaturazinha, 5 conto, 15 conto, quento, macaxeira. Enfim, escolhe lá e ajuda a gente, pra gente trazer essa delícia de conteúdo pra vocês, certo? É bem importante.
Por falar nisso, um beijão pros assinantes aí.
Cláudio Xavier e João Quirino.
Daiane Maiara e Alexandre Feitosa, nosso querido Gominho de novo. Muito obrigado pelo apoio. Obrigado a todo mundo que tá colaborando com a gente, que tá seguindo com a gente, tá escutando o Balaio. Compartilha aí o episódio, marca a gente, fala da gente, cita a gente. E vamos povoar o mundo. Valeu, tchau, até semana que vem.
Valeu, meu povo. Beijinhos de luz e até semana que vem.
Tchau, tchau, galera. Prego batido, ponta virada. Valeu, falou.
Tchau, Ian.
É o quê?
Tchau, Ian. Virou um meme já. Já veio aluno meu falando tchau, Ian.
Um dia entra.
O bom de tudo é a cara que Andy que ele faz sorrindo quando ele pergunta: vocês já estão gravando? Pra saber se colheu isso tudo, tá ligado? Aí ele olha com uma torcendo pra que sim.
Ah, meu Deus do céu.
Excelente.
Pois tá bom. Vamos conversar?
Vou desligar minha câmera aqui, tá?
Go. Oxê, deixa a gente se ver, rapaz. A gente já tá numa porra do isolamento, a gente ainda não quer se mostrar. Vai tomar no...
Eita, porra. Agressões... Agressões.
Só eu estou de camisa nessa bosta.
Se Nathan tirar a camisa, eu deixo ligado.
Mas eu tô com febre.
Ele tá dodói. Oxente,
então vai, bebê.
Tá com febre e quer que tem a camisa? É o quê?
Frio, cacete.
A tua camisa de paracetamol é Nathan.
Tem de pirão, né? Tem de pirão.
Bora. Ai, miséria.
Bora.
Ei, vocês estão gravando, né?